O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, esteve em Maringá nesta quarta-feira para lançar a caravana em defesa das prerrogativas dos advogados. Lamáquia diz que defender as prerrogativas de advogados é defender o cidadão comum e a própria sociedade. Diz que várias prerrogativas estão sendo violadas em todo o país e dá exemplos. Cita um caso recente, a prisão de suspeitos de terrorismo pouco antes da Olimpíada. A caravana foi lançada nacionalmente nesta terça-feira em Londrina.
Nós ontem lançamos nacionalmente a caravana das prerrogativas, né? Lançamos ela em Londrina, hoje aqui em Maringá é o segundo momento das caravanas, onde nós pretendemos demonstrar que o sistema OAB ele funciona de forma uníssona, né? Hoje nós temos o Conselho Federal da OAB, a OAB do Paraná e a seccional aqui de Maringá, todos imbuídos de um mesmo propósito, que é demonstrar à sociedade a importância do que significa a defesa de prerrogativas da profissão do advogado. Sempre na visão de que a sociedade deve compreender que a defesa de prerrogativas da profissão da advocacia significa exatamente a defesa do próprio cidadão. Porque o advogado, quando ele exige que a lei seja cumprida, que é uma lei federal, a Lei 8.906, ele está exigindo em nome da cidadania que ele representa. E por isso nós queremos aproveitar exatamente esta amplitude do sistema OAB para podermos trabalhar todos de forma absolutamente conjunta, né? E, acima de tudo, demonstrar que o Conselho Federal da Ordem não fica apenas em Brasília, que ele interage e que ele vai aonde o advogado está e que participa exatamente da vida da advocacia nacional.
Essas prerrogativas têm sido cumpridas?
Nós temos tido muitos casos de descumprimento de prerrogativas profissionais da advocacia. E isto preocupa sobremaneira a nossa entidade, a OAB, porque quando se desrespeita as prerrogativas da profissão, se está, na verdade, desrespeitando a própria democracia. Isto a sociedade tem que compreender, né? Muitas vezes a sociedade não compreende esta palavrinha, prerrogativas, ela não entende o que significa isso, ela imagina que isso seja um privilégio para o advogado. Não é. Isto é uma garantia do exercício de defesa que todo cidadão brasileiro tem que ter, né? A profissão do advogado ela é dotada de algumas prerrogativas profissionais exatamente para que o advogado possa dizer aquilo que muitas vezes o cidadão comum não pode dizer. Portanto, o advogado, quando fala e quando diz algo, ele diz e fala em nome do cidadão.
Você pode dar o exemplo de uma prerrogativa que não é respeitada?
Por exemplo, uma coisa muito simples, um advogado constituído por ti, por qualquer um de nós, para defender um cidadão num processo. E ele vai ao foro e vai querer examinar o que tem dentro do processo, para que ele possa elaborar a defesa deste cidadão que lhe constituiu. E ele não tem acesso a esse processo. Por via de consequência, ele está tendo uma violação direta sobre a sua prerrogativa profissional. Quem perde com isto? Não é o advogado. Quem perde com isto é o cidadão, que não terá a sua defesa exercida. Vamos num exemplo um pouco mais sério, né? Um cidadão que está preso. Há poucos dias nós tivemos um caso muito rumoroso, onde algumas pessoas foram presas por ameaça de atentado terrorista aqui no Brasil, em Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul. E essas pessoas que foram presas, né, porque estavam sendo acusadas de ameaça de terrorismo, ficaram num presídio, no presídio de Mato Grosso do Sul, sem acesso a um advogado. Porque havia uma portaria do Ministério da Justiça que regrava este acesso destas pessoas presas, estas ou qualquer outra, naquele presídio, em alguns outros presídios federais, apenas nas terças, quartas e quintas. Portanto, estas pessoas presas ficaram incomunicáveis. Imaginem vocês, qualquer um de nós, por qualquer questão que seja, um acidente banal de trânsito, sermos presos e não termos o acesso ao nosso advogado, não termos condições de exercer a nossa defesa. Imagina qualquer um de nós preso de forma equivocada, sem acesso à defesa. Isto se chama prerrogativas profissionais. Da profissão do advogado, mas que pertence ao cidadão. E a sociedade muitas vezes não percebe. O advogado muitas vezes é visto como o defensor do criminoso. O advogado não é o defensor do criminoso. O advogado é o defensor da democracia. O advogado é o defensor do Estado Democrático de Direito. Porque uma pessoa, até ser condenada, ela é inocente. Isto tem que ser dito. Nós estamos num momento muito difícil da nossa sociedade. Eu tenho afirmado que a Ordem dos Advogados do Brasil, ao longo da sua história, e são 85 anos de relevantes serviços prestados ao Brasil e à democracia brasileira, ela tem como um dos principais pontos de atuação o combate à corrupção e à impunidade. A ordem tem uma história de defesa pela ética na política, mas a ordem também tem uma história de defesa da própria democracia, da cidadania e do Estado Democrático de Direito. Nós não podemos pretender combater o crime cometendo outro crime, que seria o desrespeito a prerrogativas profissionais ou a própria lei. Tudo isso tem que ser debatido pela sociedade hoje.
O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, também falou sobre outros assuntos. O processo de impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff.
A questão do impeachment da presidente hoje afastada, primeiro no âmbito da OAB, isso foi uma decisão quase unânime dos 27 estados da federação e depois do Conselho Federal. Dos 27 estados da federação, nós tivemos uma posição de 26 estados favoráveis ao ajuizamento por parte da OAB do pedido de impeachment da Presidente da República. Ou seja, algo absolutamente técnico, realizado dentro da ordem, no âmbito da OAB, onde, desta maneira, de maneira técnica, como disse, a Ordem dos Advogados do Brasil entendeu que haviam elementos mais do que suficientes para apresentarmos o pedido de afastamento da Presidente da República. Um dos fundamentos, um dos elementos do pedido de impeachment da Presidente da República, apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil, ele compõe exatamente o mesmo fundamento deste pedido de impeachment que está hoje sendo avaliado. No que diz respeito ao processo, nós vemos o processo de forma absolutamente legal, legítima, inclusive avalizado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E o direito de defesa, o contraditório, o devido processo legal está sendo observado. Se não fosse observado, a Ordem dos Advogados do Brasil seria a primeira a questionar isto, porque é absolutamente necessário que no Estado Democrático de Direito a Constituição Federal seja efetivamente observada.
O direito do cidadão de se manifestar durante os Jogos Olímpicos.
Eu fiz, inclusive, uma manifestação agora, acho que foi ontem, que um veículo de imprensa me questionou, e eu afirmei exatamente isso, ou seja, o direito à liberdade de expressão e à livre manifestação, ele é constitucional, ou seja, todo cidadão brasileiro tem este direito a partir da nossa Constituição Federal, né? Isso tem que ser absolutamente observado. O que ocorre é que nós temos na lei que regra as Olimpíadas um determinado aspecto que é uma preocupação com relação a eventuais manifestações políticas no âmbito dos jogos ou dentro dos jogos, para evitar que, por exemplo, povos em guerra possam, com manifestações de um lado e de outro, num determinado momento se confrontar. Mas a lei maior nossa, a Constituição Federal, assegura, sim, o livre exercício de qualquer manifestação e o livre exercício da expressão de todas as pessoas. No caso dos jogos, nós temos exatamente esse regramento, porque ali é um momento de confraternização de todos os povos, né? E como disse, em determinada situação nós podemos ter inclusive povos que estejam em guerra e que naquele local, naquele recinto específico, estejam eles convivendo harmonicamente. Então este cuidado eles têm que ter. Agora, aqui no Brasil nós não podemos aceitar que haja qualquer retrocesso no que diz respeito ao direito à livre manifestação e o direito de expressão.
O foro privilegiado e a prisão de condenados em segunda instância.
Prisão de condenados em segunda instância, a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma posição no sentido de que nós defendemos o amplo cumprimento da Constituição Federal que assegura a presunção de inocência até o trânsito em julgado de qualquer decisão. Com relação ao foro privilegiado ou foro de prerrogativa de função, como se queira, o que é o nome mais técnico, né? O foro privilegiado é um nome popular deste instituto. Eu tenho uma posição absolutamente contrária ao foro da forma com que ele está posto hoje, né? O foro de prerrogativa de função, na minha avaliação, ele tem que ser absolutamente revisto, ele tem que ser amplamente remodelado, porque no formato atual ele serve exatamente para a impunidade. Tenho defendido, inclusive, que haja uma redução muito grande do número de agentes que estão submetidos ou que estejam eles tendo a prerrogativa do foro de prerrogativa de função. Mas esse tema eu, inclusive, pautei no Conselho Federal da OAB, que é a instância máxima da instituição, para que os conselheiros federais, para que a instituição possa ter um posicionamento técnico também sobre ele. Mas adiantei a minha posição pessoal no sentido de que haja uma revisão muito ampla pelo que está acontecendo hoje.
a campanha Voto Consciente da OAB, uma maneira, segundo Cláudio Lamáquia, de se evitar que novos Eduardos Cunhas surjam no cenário político do país.
Essa campanha, na nossa avaliação e na minha em especial, ela é uma das campanhas mais importantes que a Ordem desenvolve ao longo dos seus últimos anos, né? Nós temos uma outra campanha hoje, que é a campanha contra o Caixa 2, né? E que nós queremos buscar a capilaridade que a UAB tem para que se possa, a partir da capilaridade da UAB, né, combater eventuais desvios no processo eleitoral, notadamente a utilização de recursos através do Caixa 2. Mas juntamente com essa campanha, com este comitê, nós lançamos o Comitê do Voto Consciente. Como disse no início, na minha avaliação, é o ponto-chave de tudo isso. Nós vivemos hoje uma crise ética e moral sem precedentes no Brasil. Nós vemos casos diários de denúncias de corrupção, de impunidade, de desvios, de desmandos na política. Mas tudo isso tem um custo que é nosso também, tudo isso tem uma responsabilidade que é nossa. Qual é? Porque nós não votamos de forma consciente. Voto não tem preço, voto tem consequência. E a consequência de uma escolha mal feita é exatamente os Eduardos Cunhas que nós temos por aí hoje.
Luciana Penha, para a CBN.